Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, 7:07, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria, o presidente campeão, para o nosso boa noite e o nosso Alô Esporte Clube de hoje. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, Café, o nosso Alô Social Clube será para Maurício Madureira Correia, né? Mauricinho, ele sempre foi diferenciado, né? Como atleta de boa qualidade técnica e nos dias atuais como professor de educação física. Eu diria que Mauricinho é o treinador físico, né? Do Barcelona Sub-20, equipe que está voando em campo no Campeonato Baiano da categoria, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:09, começando o programa de hoje, vamos falar do Barcelona, né? O Barcelona venceu mais uma, né, Zé Maria? Conta pra gente aí, 7:09.
O Campeonato Baiano Sub-20 finalizou nesse final de semana a sua 7ª rodada. Os resultados foram os seguintes, né? No sábado tivemos Jacuípense 3, Juazeirense 0. Também no sábado, Bahia de Feira goleou Itabuna, 5-0 foi o resultado. Ainda no sábado, Camaçariense 3, Jacobinense 1. E o Vitória, fechando os jogos no sábado, né? Venceu, goleou Poções 6-0, mais uma goleada do time rubro-negro baiano. No domingo, mais 5 partidas foram realizadas. Domingo tivemos o Unirb 0, Salvador Futebol Clube 1, o Leônico 1, Doce Mel 3, né? Juazeiro 2, Bahia 4. E tivemos também o clássico lá em Vitória da Conquista, enfrentando o Conquista Social Clube. Os dois times lá do Sudoeste, o Conquista perdeu, o Vitória da Conquista perdeu para o Conquista Social Clube 2-0. E aqui no estádio Mário Pessoa, mais uma vitória gigantesca do Barcelona. Barcelona 3, Atlético de Alagoinhas 0. Em 7 jogos, são 5 vitórias, 2 empates. O aproveitamento da Oncinha Pintada é de 80,9%. Né? Marcou 15 gols em 7 partidas e tomou apenas 2 gols. Né? Portanto, é um saldo positivo de 13. É Barcelona que está ocupando a terceira posição do grupo 2. Após os jogos de ontem da competição sub-20, no grupo 1, a liderança é do Bahia de Feira com 16 pontos ganhos. Em segundo, a Jacuipense com 16. O Sport Clube Bahia vem em terceiro com 15. O Salvador Futebol Clube é o quarto com 12 pontos. Na quinta posição tem Atlântico com 8. O Itabuna é o sexto com 6. O Juazeiro na sétima posição com 3, Juazeirense é o oitavo com 2 e a Unirb no último lugar, na nona colocação do grupo 1, com apenas um ponto ganho. Desse grupo 1, são 9 clubes participantes. No grupo número 2, temos 10 equipes, totalizando, portanto, 19 equipes disputando esse Campeonato Baiano Sub-20. A situação do grupo 2, liderança do Vitória. Vitória em primeiro com 19. Camaçariense é o segundo também com 19. Barcelona na terceira posição com 17. Conquista é o quarto com 13. Jacobinense é o quinto com 10. Vitória da Conquista na sexta posição com 9. O Doce Mel é o sétimo colocado com 6 pontos ganhos. Atlético de Alagoinhas é o oitavo com 4. Leônico é o nono com 4 pontos, e o Poções, no último lugar, desse grupo número 2, zero ponto, ainda não conseguiu pontuar o time do Poções. Portanto, um resultado expressivo, faltam apenas duas rodadas, né? E o Barcelona, mais uma vez, encantou a quem foi no estádio Mário Pessoa. O time do Barcelona que venceu o Atlético de Alagoinhas por 3-0 no jogo de ontem. Os gols foram do Gel, marcou um gol novamente de bela feitura, né? O camisa número 8 do time do Barcelona. E Marquinhos marcou dois gols no jogo de ontem. Barcelona que saiu jogando com Guilherme no gol, né? E capitão do time. Henrique na lateral direita, os dois zagueiros de ontem, Kaique e Kailan. Depois o Ebert entrou no lugar do Kailan. E Diogo na lateral esquerda. Depois tivemos também no segundo tempo o Clayson, né? Entrando também no lugar do Diogo. O meio-campo da Oncinha Pintada com Luanderson com a de número 5, Sávio com a camisa 7, depois Jacaré, tivemos o Gel com a camisa de número 8 e o Kelvin com a camisa de número 10. No segundo tempo, teve a entrada também do Der no lugar do Kelvin. Os dois atacantes, Marquinhos com a de número 9, depois o Sérgio, e tivemos o Davi com a camisa de número 11, no banco, né, do Barcelona ontem. Samuel com a 12, Caio com a 13, Riquelme com a 14, Ebert com a camisa 15, Neto com a de 16, Hulk com a camisa 17, Leonardo Jacaré com a de número 18, Sérgio com a camisa 19, o Helder, que é o mesmo Dé, com a camisa de número 20, o Clayson com a de número 21, Maxwell com a 22 e Walter com a camisa de número 23, portanto, mais um resultado expressivo, Tony Café. A Oncinha está, né, dando um show, né? É a melhor equipe da história do Sub-20 do Sul da Bahia. Próxima rodada no final de semana, teremos na sexta-feira a abertura da oitava e penúltima rodada, com o duelo que vai acontecer em Juazeiro. Juazeirense e Juazeiro vão jogar na sexta-feira, portanto, às 15h. No sábado, 9h, teremos Salvador Futebol Clube enfrentando Bahia, o Atlântico recebe o Bahia de Feira, o Camaçariense enfrenta o Atlético de Alagoinhas, o Jacobinense enfrenta o Vitória. E no sábado, às 15h, teremos Itabuna e Unirbe, jogo que vai acontecer no Ribeirão, aqui em Camacã, aqui pertinho em Camacã. No domingo, mais 3 jogos para fechamento da 8ª rodada do Campeonato Sub-20. 15h, Poções e Vitória da Conquista. Teremos Conquista enfrentando o Leônico e o Doce Mel recebendo o Barcelona, jogo que vai acontecer lá no estádio Valdomiro Borges, mando de campo do time do Doce Mel, portanto, Café. Mais um resultado positivo, né, da Oncinha Pintada. O Barcelona está dando o seu show, né, nesse Campeonato Baiano Sub-20 da categoria.
Muito bem, Zé Maria. 7h15, 7h15, abração para o padeiro número 1 da Bahia, né? Meu amigo Edinaldo Reis, aí no Vila Linha de Açúcar, com um abraço para você, viu?
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h16, o brasileiro Daniel Carnin está fora do Campeonato Mundial de Judô, que será realizado em Doha entre 7 e 14 de maio. O atleta apresentou quadro de dor lombar aguda e não melhorou após tratamento, viu, Zé? Ele estava entre os convocados pela Confederação Baiana Brasileira de Judô para a competição, né? Os exames de imagens mostraram a hérnia discal com compressão das raízes nervosas. Diante do quadro, o atleta precisou ser cortado e será submetido ao tratamento cirúrgico pelo Dr. Rafael Surgino, né, especialista em coluna. E aguardando aí a volta do atleta brasileiro, do Rafael, do Carne, né, o Rafael falou sobre como os avanços da medicina atual pode ser útil para o atleta brasileiro. Esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. E vamos falar de Fluminense, né? Fluminense lidera o Brasileirão, né, Zé? 7h17.
Gabriela Esportiva.
O Brasileirão da Série A, Café, teve jogos interessantes nesse final de semana, falando pela segunda rodada, né? Fluminense jogando no Maracanã, venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Com tranquilidade, né? a gente vai percebendo que o Fluminense inicia esse Campeonato Brasileirão como um dos sérios candidatos à conquista do título. A gente lembra que o Brasileirão é uma competição de pontos corridos, né? E o Fluminense já tem 2 jogos, 2 vitórias, liderando, é o líder isolado desse Campeonato Brasileiro com 6 pontos. O São Paulo, na estreia do técnico Dorival Júnior, venceu até com tranquilidade o América Mineiro por 3-0. Cuiabá empatou com o Bragantino 1-1, foi o resultado desse jogo. E o Cruzeiro, jogando no Independência, em Belo Horizonte, surpreendeu o Grêmio. Cruzeiro 1, Grêmio 0, pela segunda rodada do Brasileirão. Tivemos ontem pela manhã, né, o Internacional enfrentando o Flamengo no estádio do Beira-Rio. O Maurício marcou 2 vezes, né? Um deles, um golaço no jogo de ontem, portanto, Maurício, o grande nome do time do Mano Menezes, né? Internacional de virada 2, Flamengo 1, primeira derrota, né, do Jorge Sampaoli no Flamengo no Campeonato Brasileirão. Tivemos também o Santos empatando com o Atlético Mineiro, 0-0, né? Primeiro 0-0, né? Desse Campeonato Brasileirão, portanto, um Santos sem força, o Atlético Mineiro também. 0-0 foi o resultado do jogo que aconteceu em São Paulo. O Vasco da Gama, jogando no Maracanã, Tony, até teve um começo muito forte. O Vasco chegou a botar 2-0 no placar. Eu fiquei com o pressentimento de que o Vasco fez um primeiro tempo com uma intensidade diferente, né, com gols do Pedro Raul e do Gabriel Peck, mas o Rafael Navarro diminuiu no final do primeiro tempo. E no início do segundo tempo, o Arthur de cabeça, né, o baixinho Arthur, meio atacante de muita habilidade técnica, Arthur, conseguiu marcar o gol do empate. Eu diria que não foi um resultado ruim, porque o Vasco, meus amigos, é uma equipe ainda em arrumação, né? E o Palmeiras é, sem dúvida nenhuma, né, a equipe mais arrumada do futebol profissional do país. Em Curitiba, no Alto da Glória, só deu Fortaleza. Fortaleza sobrou, né, do Couto Pereira. Fortaleza 3-0 foi o resultado, vencendo o time do Curitiba. E o Goiás, também jogando na Serrinha, surpreendeu. O Goiás venceu o time do Corinthians por 3-1. Eu diria que o Cuca decepcionou na sua estreia no time do Corinthians, né? Portanto, é um Goiás muito forte, né? Esta noite, Café, teremos o fechamento desta segunda rodada desse Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo acontece na Arena Fonte Nova, com o Bahia enfrentando o time do Botafogo. Bahia, já definido pelo técnico Renato Paiva, vai com 3 zagueiros, né, no 3-5-2. Marcos Felipe será o goleiro, os 3 zagueiros, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Rezende, Jacaré, Acevedo, Tassiano, Caulin Chaves, a linha de 5 e os 2 atacantes, pode ser o Biel ou o Ademir, né, e o Everaldo. Portanto, esse deverá a equipe mais provável do técnico Renato Paiva, do português Renato Paiva. Aliás, um duelo esta noite na Arena Fonte Nova de 2 portugueses, né? Porque tem Luiz Castro também no time do Botafogo. Botafogo também definido, né? Botafogo no 4-4-2, com Lucas Perry, De Plácido, Adrielson, Cuesta e Rafael, Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Essa é a equipe mais provável de Luiz Castro. Esta noite, apitando Rafael Claus, árbitro FIFA São Paulo, Thiago Duarte Peixoto, será o árbitro de vida, portanto, um Bahia que busca a sua reabilitação. E o Botafogo, né, que já venceu na primeira rodada, se o Botafogo vencer, encosta ali na liderança com o Fluminense, esse Campeonato Brasileirão, que tem na primeira posição, Fluminense com 6 pontos, né? 2 jogos, 2 vitórias. O Fortaleza é o segundo com 4, o Palmeiras é o terceiro com 4 e o Vasco na quarta posição com 4 pontos. Internacional é o quinto com 4. Bragantino é o sexto com 4 pontos. Flamengo na sétima posição com 3. O São Paulo é o oitavo com 3. O Botafogo, que joga esta noite, está na nona posição com 3. E o Goiás é o décimo colocado com 3 pontos ganhos. Décima primeira posição tem o Atlético Paranaense com 3. Cruzeiro, que venceu a sua primeira partida, em 12º lugar com 3. Grêmio é o 13º com 3 pontos e o Corinthians na 14ª posição também com 3. 15º lugar do Brasileirão tem o Cuiabá com 1. O América Mineiro é o 16º também com 1. Santos no 17º lugar com 1 ponto. Bahia, 18º tem 0, Coritiba é o 19º com 0, o América Mineiro na lanterna com 0 pontos, portanto, com o Bahia buscando a sua primeira vitória do Brasileirão esta noite, Café, fechando a segunda rodada do futebol da Série A.
Muito bem, Zé, 7h23, abração para o fluminensista, né, o pequenino Elvis. Alô, Elvis, aí no Vilela. O filho do Edinaldo, né? Tá curtindo também o Gabriela Esportiva, viu, Zé Maria? Um abraço pra você, viu, garoto?
Gabriela Esportiva.
Salve o Corinthians. 7h23, com Cuca no comando técnico, Zé. O Corinthians se apresentou, né? Se reapresentou, né? E treinou na tarde desta segunda-feira, dia 24. A equipe iniciou a preparação para o duelo decisivo contra o Remo pela Copa do Brasil, marcado para esta quarta-feira, dia 26. Né? Após a derrota na estreia do novo treinador no último domingo, dia 22, contra o Goiás, os atletas que atuaram por 45 minutos na partida válida pelo Brasileirão realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores iniciaram com uma ativação física na academia e foram ao campo 1 no CT Joaquim Grava para aquecimento. No campo 3, o técnico Cuca promoveu um treinamento de posse de bola e marcação, né? Marcação, pressão em espaço reduzido com minigols, né, como alvo. Depois, houve uma atividade de enfrentamento novamente em campo encurtado, né? Mesmo bastante pressionado, né, a diretoria do Corinthians não pensa em demitir Cuca. Existe aí uma ala grande de torcida alvinegra que segue pedindo a saída do treinador, né, por conta aí da condenação que ele possui por atentado aí ao pudor com violência contra uma garota de 13 anos, isso lá em 1987, né, em 1987, quando ainda era jogador e defendia o Grêmio em uma excursão na Suíça. A derrota na estreia do novo técnico contra o Goiás por 3-1 aumentou aí o coro em defesa da saída do Cuca. Ainda assim, o entendimento da direção corintiana é dar aí um tempo ao profissional, Zé. 7h25,
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Vitória, né? O Vitória venceu a segunda consecutiva na Série B.
O Campeonato Brasileiro da Série B, Café, realizou a sua segunda rodada, né, na competição. Futebol na Série B começou na sexta-feira, tivemos jogos no sábado e jogos também no domingo, né? Na sexta-feira, abrindo a segunda rodada, o Atlético de Goiás venceu o CRB, jogando em Goiás, por 2-1. O Botafogo de São Paulo também venceu a segunda consecutiva no futebol no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Botafogo de São Paulo 1, Sampaio Correia 0. A Ponte Preta voltou a perder, né? Jogando em Campinas, Ponte 1, Criciúma 2. E no sábado tivemos Tombense 3, Ituano 0. Também no sábado o Avaí venceu o Mirassol por 1-0. E o Novo Horizontino venceu o Juventude por 1-0. Tivemos Ceará em casa decepcionando, né? O Guarani está jogando muita bola, a equipe muito organizada desse início de Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani 3-0 no Ceará, lá na Arena Castelão. O Sport e Vila Nova foi adiado, né, pela CBF. O Sport, portanto, ainda não fez a sua estreia no Campeonato da Série B. Mas tivemos em Chapecó, Chapecoense 3, Londrina 0. E, finalmente, ontem, no Frasqueirão, em Natal, né, o Vitória venceu o ABC por 3-0. Mas esse futebol lá em Natal, teve uma história muito diferente do que foi o jogo, né? Eu diria que o ABC foi a equipe mais organizada. O Vitória tinha dificuldade em sair jogando. Mas um lance que aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo viria a modificar o resultado da partida, quando o atacante Felipe Garcia foi expulso aos 45 minutos depois do recebimento do segundo cartão amarelo. Aí, meu amigo, o Vitória cresceu, passou a ter posse de bola absoluta, né? E o time do ABC foi se entregando, eram 11 contra 10 jogadores. Enfim, o Vitória foi construindo, o GG marcou primeiro, depois Léo Gamalho marcou duas vezes. E o resultado é que o Vitória venceu o ABC no Frasqueirão ontem, 3-0. Excelente resultado para o time do Vitória. Vitória na segunda posição, Guarani é o líder com 6, o Vitória é o segundo com 6. Guarani está em primeiro porque tem um gol a mais, né? O Vitória é apenas um gol de diferença, né? É o segundo, também com 6 pontos. Criciúma na terceira posição com 6. E o Botafogo de Ribeirão Preto na quarta colocação com 6 pontos. Essas quatro equipes estão bombando, né, nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B. A quinta posição, Atlético de Goiás, com 4 pontos. A Chapecoense é o 6º com 3. Tombense é o 7º colocado com 3 pontos. Vila Nova, na 8ª posição, com 3. E o Novo Horizontino é o 9º colocado com 3 pontos ganhos. 10º lugar do Mirassol com 3, 11º do Ituano com 3, o Avaí em 12º com 3 pontos, o Londrina é o 13º colocado com 3, Sampaio Correia na 14ª posição com 1, o Sport, que ainda não estreou, né, está em 15º com 0 pontos, CRB 16º com 0, Juventude 17ª posição, 2 jogos, 2 derrotas, com 0 ponto. Mesmo caso da Ponte Preta, 18º com 0, o ABC idem, né? 19º também com 0, e o Ceará, que também perdeu os 2 jogos na Série B, na 20ª, é a última equipe desse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, vitória contundente, né, do time rubro-negro baiano, né, que venceu com certa facilidade. É o ABC por 3-0 ontem no Frasqueirão. Vitória, gente, que já joga na sexta-feira, pela terceira rodada. A terceira rodada será aberta na sexta-feira, 19h, com Criciúma enfrentando o time do Avaí. Também 19h, no Barradão, o Vitória enfrentando o Londrina. E às 21h30, da próxima sexta-feira, teremos no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, Guarani e Ituano. Eu tenho boas lembranças do Brinco de Ouro, viu, Café? Há 23 anos atrás, eu estive naquele estádio, né? Com 3 amigos aqui de Ilhéus, Goiabão, Marcelo dos Anjos e o saudoso Haroldo. Haroldo também nos acompanhou naquela visita ao Brinco de Ouro. Portanto, 23 anos atrás, estávamos lá acompanhando o futebol profissional, o time do Guarani, que tem como seu mando de campo o belo estádio Brinco de Ouro em Campinas, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h29.
Gabriela Esportiva.
Semana decisiva na Copa do Brasil, Zé Maria.
A Copa do Brasil está de volta, viu, Café? Amanhã, terça-feira, serão 4 jogos, eu dizia, jogos da volta da terceira rodada da competição Copa do Brasil. Nesta terça, às 19h, teremos o Cruzeiro enfrentando o Náutico, né? No jogo de ida, o Náutico venceu nos aflitos por 1-0. A gente fala de Cruzeiro. É o maior vencedor da história da Copa do Brasil. São 6 títulos conquistados. O Grêmio é o segundo com 5 títulos. Né? Flamengo e Palmeiras chegam em terceiro com 4 conquistas da Copa do Brasil. Todas essas equipes, essas 4 equipes, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, vão estar brigando nessa 34ª edição da Copa do Brasil. A primeira edição foi vencida pelo Cruzeiro em 89. E o último campeão da Copa do Brasil foi em 2022, foi o time do Flamengo. Portanto, o Cruzeiro, que é o maior vencedor da Copa do Brasil, joga amanhã. Precisa construir um resultado positivo, né? Um empate classifica o Náutico, portanto, é um Cruzeiro que decide dentro de casa a sua sorte na sequência para as oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos também amanhã, 20h, Paysandu e Fluminense. Esse jogo vai acontecer lá no norte, né? No jogo de ida, o Fluminense venceu por 3-0 no Maracanã. No meu entendimento, acho muito difícil o time do Paysandu reverter essa vantagem do time do Fluminense. O Fluminense está sobrando, né? Nesse momento, disputando terceira etapa da Copa do Brasil, disputando e liderando também o Campeonato Brasileirão, está bem na fita da Copa Libertadores da América. Para mim, vejo o jogo de ida. O Fluminense já venceu por 3-0, mesmo se perder o jogo para o Paysandu por 2-0. O Fluminense se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos também às 21h30 de amanhã o Atlético enfrentando o CRB. No jogo de ida, o CRB venceu. Jogando no estádio Rei Pelé, venceu por 1-0. O jogo de amanhã será na Arena da Baixada, a história lá é diferente, né? Portanto, o Atlético, se vencer por um gol de diferença, leva a decisão para as penalidades. Se o Atlético vencer com 2 gols de diferença, se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos também amanhã Ituano e São Paulo, jogo que vai acontecer em Itu, né? No jogo de ida, o São Paulo decepcionou, empatou em 0-0, jogo que aconteceu no estádio do Morumbi. Na quarta-feira, teremos mais 8 jogos, né? Esses jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Quarta-feira, Santos enfrentando o Botafogo de São Paulo no jogo de ida, né? Deu Santos, venceu por 2-0, portanto o Santos está bem na fita, bem encaminhado para chegar às oitavas de final. Teremos também Sport, Clube do Recife, enfrentando o Curitiba. Esse jogo vai acontecer em Recife, né? E o Sport, no jogo de ida, empatou no Couto Pereira, foi 3-3, portanto um duelo está em aberto aí. Entre Sport e Curitiba, novo empate leva a decisão nas penalidades. Às 19h30 de amanhã, teremos o Fortaleza jogando fora de casa, vai enfrentar o Águia Marabá, lá no Pará. No jogo da ida, né, no Castelão, Fortaleza goleou 6-1, foi o resultado, portanto... É o Fortaleza, eu diria, muito encaminhado para as oitavas de finais dessa Copa do Brasil. O Brasil de Pelotas vai enfrentar o Atlético Mineiro. Na ida, o Galo venceu. No Mineirão, de virada, foi 2-1. Resultado muito apertado, mas enfim, é um Atlético Mineiro que joga pela vantagem do empate para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos amanhã também, 20h, Tombense e Palmeiras. Palmeiras venceu o jogo de ida. Foi 4-2 no Allianz Parque. Portanto, jogando amanhã, o time do Palmeiras joga com fora de casa, mas a diferença é muito grande, né? O time do Palmeiras tem um elenco muito superior à equipe mineira, à equipe do Tombense. Para mim, Palmeiras muito forte, muito candidato no café a vencer novamente nesse jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Às 21h30 de amanhã, o Corinthians decide a sua sorte, né? Jogando na Neoquímica Arena. Corinthians e Remo. No jogo de ida, o Remo venceu por 2-0. Corinthians precisa vencer com 3 gols de diferença para se classificar direto. Se vencer por uma diferença de 2 gols, né, leva a decisão para as penalidades. Bom, em caso de empate ou do Corinthians vencer por apenas 1 gol de diferença, o Remo elimina o Corinthians e vai estar na próxima fase da Copa do Brasil. Teremos também na quarta-feira América Mineiro e Nova Iguaçu. No jogo de ida deu América, venceu 2-1 lá na Baixada Fluminense, portanto é o América jogando no estádio Independência, muito forte. Eu diria que o América, forte candidato a avançar também na Copa do Brasil. E finalmente no Maracanã, teremos Flamengo e Maringá na quarta-feira, jogo das 21 horas e 30 minutos. Na ida, o Maringá venceu por 2-0. É um Flamengo, portanto, correndo atrás do prejuízo. Flamengo que já conheceu a sua primeira derrota, né, sob o comando de Jorge Sampaoli, que aconteceu no Brasileirão no domingo, lá no Beira-Rio. Portanto, Flamengo jogando pressionado nesta quarta, no Maracanã. Flamengo e Maringá. Flamengo precisa vencer com três gols de diferença para eliminar a equipe do Maringá. Na quinta-feira teremos mais quatro partidas pela Copa do Brasil. 19 horas, Bahia e Volta Redonda. É o duelo que vai acontecer na Arena Fonte Nova. No jogo de ida, em Volta Redonda, o Bahia venceu por 2-1. Portanto, um simples empate coloca o time do Bahia, do Esquadrão de Aço, na próxima fase da Copa do Brasil. 19 horas e 30 minutos, Botafogo e Ipiranga de Erechim. Na ida, o Botafogo venceu por 2-0. Pode até perder por um tento a zero que o Botafogo avança. E teremos também, às 8 da noite da quinta-feira, CSA Internacional. Na ida, deu Internacional 2-1, foi o resultado. Eu diria que mesmo jogando no estádio Rei Pelé, o time do Mano Menezes é muito favorito para avançar na Copa do Brasil. E finalmente, às 21h30 da quinta-feira, teremos Grêmio na Arena do Grêmio enfrentando o ABC de Natal. No jogo de ida, o Grêmio venceu por 2-0, né? E, portanto, eu diria que muito candidato a vencer o duelo novamente. O Grêmio deve avançar. A Copa do Brasil de Futebol, conhecida simplesmente como Copa do Brasil, é uma competição nacional de futebol do Brasil. É jogada nos moldes, né, da Copa da Inglaterra, da Taça de Portugal, da Copa do Rei, da Copa da Escócia, entre outras, sempre no formato mata-mata. O clube derrotado é eliminado da competição, portanto, vamos ver quem será o candidato esse ano a ficar com a Copa do Brasil edição 2023, lembrando que o Cruzeiro é individualmente o maior vencedor desta competição, tem 6 títulos conquistados. O Grêmio vem na segunda posição com 5 conquistas, né? Flamengo e Palmeiras em terceiro, ambos com 4 conquistas. O interessante, Café, é que nesta fase da Copa do Brasil, tanto Cruzeiro, tanto Grêmio, tanto Flamengo e tanto Palmeiras, os 4 maiores vencedores da história da competição, estão disputando essa terceira fase da Copa do Brasil, que finaliza esta semana com os jogos de volta. Aí a gente vai conhecer os clubes classificados para as oitavas de final, Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente fatura e volta daqui a pouco. 7h39.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 7h42, já estamos de volta com o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, aqui na Gabriela FM, de segunda a sexta-feira, tá? No oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. 7h44.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Fórmula 1. A Fórmula 1 não teve um domingo particularmente tranquilo, tá? No aeroporto de Tempelhof, né, na Berlim, na Alemanha, para mais uma rodada dupla da temporada 2023, teve de lidar com protestos ambientais. Os pilotos já estavam todos alinhados para a segunda largada do final de semana. Entretanto, antes das luzes se apagarem no aeroporto desativado, uma movimentação foi vista do grid, né, com diversas seguranças correndo. Após o momento, foi possível observar que haviam invadido a pista. Os manifestantes foram carregados para fora e a prova pôde começar, né, instantes depois, com Robin Fringes saindo aí da pole position. Informações da imprensa e pessoas que estavam no local afirmaram que os protestos eram de cunho climático e ambiental. Vale reforçar que a Fórmula 1 é uma categoria focada na sustentabilidade e elétrica, né? E várias imagens foram espalhadas na internet, né? Foram disseminadas na internet de pessoas aí fazendo esse protesto na largada da Fórmula 1 lá em Berlim, na Alemanha. Portanto, foi um pouco... não foi aquela prova esperada, né? 7h45.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos falar de Baianinho 2023.
Faltam exatamente 20 dias, viu, Tony Café, para o início do campeonato Baianinho 2023, né? Que vai acontecer a primeira rodada na data de 14 de maio. Né? Eu diria que 10 equipes vão estar brigando nesse campeonato baiano da Série B, da segunda divisão. Na primeira rodada teremos Vitória da Conquista em Jacobina, né? Jogo que vai acontecer no estádio Lomanto Júnior. O Leônico enfrenta o Fluminense de Feira. Partida na capital do estado, no estádio Roberto Santos. Teremos Jequié e Igrapiúna no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. E ainda pela primeira rodada, Juazeiro e Colo-Colo. Colo-Colo, portanto, fazendo a estreia no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. E fechando a primeira rodada, a Unirbe enfrenta o Galícia, duelo que vai acontecer no estádio Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas. Essa será a primeira rodada desse campeonato baiano, que tem as equipes do Fluminense de Feira e do Jequié, são as equipes mais cotadas, né, favoritas para vencerem, para subirem para a elite do futebol baiano da edição do ano que vem. Porque as contratações dessas duas equipes têm sido diferenciadas, né? O Fluminense apostando muito na parceria aí de jogadores da primeira divisão e o Jequié também fazendo um investimento muito forte. Jequié que vai fazer seus jogos lá no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. O Colo-Colo, gente, começou dia 17. A sua pré-temporada. Esse time do Colo-Colo ainda é uma incógnita, né? Por sinal, o elenco esteve trabalhando no sábado à noite no estádio Mari Pessoa. Foi a primeira oportunidade que o grupo do técnico Paulo Henrique Oliveira conheceu, portanto, o gramado do estádio Mari Pessoa. Treinaram no sábado à noite, né? Muitas jogadas, né? O Paulo Henrique paralisou muito os treinamentos, repetindo jogadas, né? Certamente buscando qualificar ainda mais o elenco ilhéense. Portanto, a gente ainda não tem ideia de como será esse elenco do Colo-Colo. São jogadores desconhecidos aqui para a cidade, a maioria vindos, né, do futebol carioca. Vamos esperar que o Colo-Colo possa fazer pelo menos duas partidas amistosas antes da estreia, né? Porque seria difícil. Já começou muito tarde a sua pré-temporada e de repente estrear nesse campeonato baiano sem o treinador Paulo Henrique poder observar pelo menos num jogo apronto, né? Num jogo amistoso, buscar a sua melhor formação. Então, a gente tem mesmo que torcer, viu, torcedor? Desejar boa sorte ao Colo-Colo. Eu diria que é uma tabela muito difícil, muito complicada. Colo-Colo joga fora na primeira rodada. Aliás, das 9 rodadas do Colo-Colo, Colo-Colo só joga no estádio Mari Pessoa 4 vezes. Faz 5 jogos como visitante, o que dificulta ainda mais a caminhada do Colo-Colo. Na segunda rodada, teremos Jacobina e Unirbe. Jogo no José Rocha, lá em Jacobina. Colo-Colo estreando no Mari Pessoa, porque faz o primeiro jogo em Juazeiro, lá no Adalto Moraes, e faz a sua estreia na segunda rodada diante da sua torcida, Colo-Colo e Vitória da Conquista. Teremos também na segunda rodada Fluminense enfrentando o Jequié, o Galícia recebendo o Juazeiro e o Grapiúna, que treina na cidade de Itabuna, mas vai disputar a competição jogando no estádio Ribeirão, na cidade de Camacã. Na terceira rodada, o Colo-Colo enfrenta o Jequié, no Valdomiro Borges, né? Nessa terceira rodada teremos também Leônico e Galícia, né? Juazeiro e Vitória da Conquista, Unirbe e Fluminense, Grapiúna e Jacobina, entendeu? Grapiúna jogando duas seguidas dentro de casa na segunda rodada contra o Leônico e na terceira rodada contra a equipe do Jacobina. Na quarta rodada desse Baianinho 2023, o Colo-Colo joga em casa, né? É mandante do jogo e recebe a equipe do Leônico. Teremos nessa quarta rodada Vitória da Conquista e Unirbe, Jacobina e Jequié, Colo-Colo e Leônico, Fluminense, Juazeiro, Galícia e Grapiúna. Na quinta rodada, segunda vez consecutiva, Colo-Colo joga no Mário Pessoa, joga na quarta e na quinta rodada. O adversário da quinta rodada será o Jacobina. Na quinta rodada teremos Vitória da Conquista e Galícia, Colo-Colo e Jacobina, Jequié e Unirbe, Juazeiro e Leônico e Grapiúna e Fluminense. Na sexta rodada, o Tibirense joga no Joia da Princesa, enfrentando a forte equipe do Fluminense de Feira. Nessa sexta rodada, teremos Jacobina e Juazeiro no José Rocha, Leônico e Vitória da Conquista do Roberto Santos, Fluminense e Colo-Colo no Joia da Princesa, Galícia e Jequié e Unirbe e Grapiúna. Unirbe, portanto, jogando no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas. Na sétima rodada do Baianinho 2023, o Colo-Colo enfrenta o Grapiúna no estádio Mário Pessoa. Se o Colo-Colo não se classificar nessa fase, será despedida do Colo-Colo, portanto, na sétima rodada, Colo-Colo e Grapiúna. Teremos também Vitória da Conquista e Fluminense de Feira, Jacobina e Galícia, Jequié e Leônico, Juazeiro e Unirbe. Na oitava, penúltima rodada, e na última rodada, na nona rodada, o Colo-Colo faz partidas fora de casa. Na oitava rodada, o Colo-Colo enfrenta o Unirbe, lá no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas. Nessa oitava rodada, teremos Leônico e Jacobina, Fluminense e Galícia, Jequié e Juazeiro, Unirbe e Colo-Colo, Grapiúna e Vitória da Conquista. E na última rodada da primeira fase, da fase de classificação, Colo-Colo também jogando fora do município de Ilhéus, joga em Salvador, enfrenta o Galícia no estádio Roberto Santos, nessa última rodada que tem Vitória da Conquista e Jequié, Jacobina e Fluminense de Feira, Galícia e Colo-Colo, Juazeiro, Grapiúna, Unirbe e Leônico na última rodada da fase de grupos. Essas 10 equipes vão disputar 9 rodadas e as 4 melhores equipes vão se classificar para as semifinais. Nas semifinais desse Baianinho 2023, o primeiro enfrenta o quarto colocado em 2 jogos, jogos de ida, jogos de volta. E o segundo colocado enfrenta o terceiro também em jogos de ida e de volta. Nessas semifinais a gente vai conhecer os 2 finalistas que vão decidir o título, a equipe campeã desse Baianinho 2023 sobe para a primeira divisão do futebol da Bahia, no Baianão 2024, e a equipe vice-campeã também sobe para o Baianão 2024. O importante desse momento é fazer um planejamento para ficar entre as 4 melhores equipes, porque depois de 9 rodadas, 6 equipes serão eliminadas e as 4 sobreviventes iniciam as semifinais do Baianinho, edição 2023, Café.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo.
Muito bem, 7h53, a ausência de Bruno Henrique nos últimos 2 jogos do Flamengo, Zé, tem a ver com uma tendinite no joelho direito. Após entrar em campo diante do Coritiba, no Maracanã, o atacante começou a sentir dores no local e ao longo da última semana o problema foi constatado. Por isso, o rubro-negro deve recuar na utilização do atacante na temporada. Apesar da questão interferir no planejamento, o Flamengo trata a situação com muita naturalidade. Para o departamento médico, as dores refletem ao longo do período de inatividade do jogador. Dessa forma, ele também ficará de fora da partida contra o Maringá na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. A informação aí foi confirmada pela imprensa carioca. Inicialmente, o Bruno Henrique ficaria de fora da partida diante do Nublense pela Libertadores, tendo como base o processo de controle de carga imposto pelo Flamengo. A ideia era voltar a ter o camisa 27 à disposição no domingo diante do Internacional, mas as dores do joelho, que mais tarde viraram a tendinite, o impediram de participar dos treinamentos de preparação. Ciente da gravidade da lesão de Bruno, o departamento do médico não quer arriscar aí e manter a risca o retorno da gradual do atacante. A expectativa é de que ele volte aos treinamentos nesta terça-feira, a última atividade antes do duelo decisivo pela Copa do Brasil. Apesar de trabalhar com o grupo, como mencionado, ele não será relacionado. É possível que o camisa 27 retorne aos relacionados do Flamengo no jogo contra o Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, tudo dependerá de como ele vai se comportar aí nos treinamentos ao longo da semana. Se não for pela Liga Nacional, a volta será diante do Racing pela Libertadores, Zé Maria. 7h56.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos às informações do Colo-Colo com ele, o presidente campeão, Zé Maria.
O Colo-Colo teve atividades nesta segunda-feira, viu, Tony Café, na parte da manhã. O treinamento foi físico em uma academia no bairro do Malhado para fortalecer a musculatura e ajudar na coordenação motora e da resistência. Na parte da tarde, a programação foi no campo do Cururupi, né, do empresário Silvio Januário. As atividades com bola começaram com um aquecimento dinâmico, né? Aperfeiçoamento de passes e, ao final, um trabalho técnico sob o comando do treinador Paulo Henrique. Nesta terça-feira, teremos atividade em turno único, né, no campo do Cururupi, na zona sul de Ilhéus. Portanto, é o Colo-Colo que, a partir de hoje, viu, Café, tem apenas 20 dias, né, para a sua estreia no Campeonato Baianinho 2023. Colo-Colo que estreia na data de 14 de maio, jogando no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. E a expectativa é saber quando é que a diretoria vai programar jogos amistosos para a gente poder conhecer esse novo elenco do Colo-Colo que vai disputar o Baianinho 2023, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã, sempre no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Um abraço a você de casa, do trabalho. Muito obrigado pela audiência, Zé Maria. Vamos lá para nossas considerações finais.
Gabriela Esportiva.
Nas considerações finais do programa desta segunda-feira, dia 24 de abril, Tony Café, fica a nossa expectativa, né? Daqui a pouquinho, na Arena Fonte Nova, o Bahia fará a sua segunda partida pelo Campeonato Brasileirão da Série A. O time do Bahia que perdeu na estreia na primeira rodada para o Bragantino de virada por 2-1. Tomara que o Bahia consiga se reencontrar, né, e vencer a primeira do Brasileirão deste ano. Vitória está bem na fita, surpreendeu nesse Campeonato Brasileiro da Série B. 2 jogos, 2 vitórias. O Bahia precisa vencer a primeira do Brasileirão deste ano. Um abraço a todos, né? Uma noite de paz, com saúde para todos. Boa noite.
Muito bem, Zé, boa noite, muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã e o Gabriela Esportiva também.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.